como foi o pacto social, tem regime comum, que é o todo mundo casa, que é na comunhão parcial, que é tudo a partir dali do casamento, vira, né, patrimônio comum dos dois. Então, e com filhos mais ainda, né, porque as pensões que às vezes são arbitrárias não pagam nem metade. O custo dessa mãe que renunciou a muitas carreira, muitas vezes, né, o tempo que ela empregou, aquele trabalho invisível, né, que é o cuidar da família, cuidar de casa, esse trabalho que é muito invisível, que ele não é remunerado. Então, são coisas que tem que entrar na conta. Então, quando você tem esse trabalho de parceria prévio, eu acredito que o depois vai ficar muito mais fácil. Porque você já sabe quanto é que tem, qual é o patrimônio da família, quanto é os custos envolvidos na sua família. Então, a negociação diante do juiz, diante da idade da criança, que já foram maiores de idade no cartório, a depender, você consegue mais fácil ter voz, porque você conhece. Então, eu sempre digo, conhecimento, ele traz clareza e ele liberta. E ele se torna independente e se traz opções.
Assunto importantíssimo que trouxemos aqui com a influencer e educadora financeira, educadora em finanças com foco principalmente nas mães e também nas famílias, a Temis Brian, que participou aqui conosco do Nosso Dinheiro TMC. Antes de dar um tchau para você, Temis, fala das redes sociais, principalmente para a nossa audiência feminina, que estava acompanhando esse bate-papo aqui e quer saber mais informações, dicas, orientações sobre finanças. É só te seguir no Instagram?
É só seguir no Instagram. Inclusive, tem um link lá na minha bio que está para as pessoas se conectarem, para a gente formar essa comunidade, para trocar mais ideias. Então, está aberto aí o convite para quem quiser vir. Temis Brian, vai aparecer os créditos, como é áudio. Eu posso também soletrar meu nome, né? Porque meu nome é um pouco diferenciado.
Pode sim.
T de terra, H, E, M de Maria, I, S, Brian, é B de bola, R, I, A N de navio dedizado.
Um desenho
mudo. Só mais tem eu nas redes sociais.
Não tem como errar. Temis Brian tem um desenho mudo dedizado, mudo no final. No final do Brian, como se fosse um Briande, mas é Temis Brian com TH. É só seguir nas redes sociais. A gente agradece demais a sua participação. Um abraço, até a próxima e bom planejamento para as mulheres, né, Temis?
Muito obrigada. E mulheres, vamos atrás de aprender a lidar melhor com o dinheiro, porque o mundo é nosso.
É isso, obrigada, Temis. E se você quer aprender mais sobre o dinheiro, acompanhe o Dinheiro TMC todos os finais de semana aqui na programação da TMC, sempre com os assuntos mais variados que importam na nossa educação financeira, fazem a gente entender melhor e também cuidar melhor do nosso din-din. Thiago Matheus, muito obrigada.
Muito obrigado e siga a gente também nas redes sociais, @TMCNewsBR. Navegue no nosso site tmc.com.br. Todo fim de semana tem Dinheiro TMC para você.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir que a emissora ABC demita o apresentador Jimmy Kimmel. A declaração foi dada na True Social nesta quinta-feira. Abre aspas. Quando é a ABC, a rede de notícias falsas, vai demitir o Jimmy Kimmel, que é seriamente sem graça e apresenta de forma incompetente um dos programas com pior audiência da televisão? As pessoas estão furiosas. E é melhor que seja logo, escreveu. Na quarta-feira, o apresentador fez uma piada dizendo que ajudou a aproximar o casal presidencial. Ele disse, abre aspas, Donald e Milene ultimamente parecem mais próximos do que nunca e gosto de pensar que tive um papel nisso. Na semana passada, Trump e Milene Trump criticaram Kimmel após ele dizer que a primeira-dama tinha um brilho de futura viúva. O comentário aconteceu alguns dias antes da tentativa de ataque a Donald Trump no sábado.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o WhatsApp que é São Paulo. 97-221-1097. 221-1097. 221-1001. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
3 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar.
Se importa pra você.
Congresso Nacional derrubou em sessão nesta quinta-feira os vetos do presidente Lula ao projeto que trata da redução das penas dos condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, o PL, o chamado PL da dosimetria. A decisão representa uma nova derrota política do governo Lula em um dia após o Senado ter rejeitado a indicação feita pelo presidente do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Havia 132 anos que uma indicação presidencial para o Supremo não era recusada pelo Senado. As duas sessões foram comandadas pelo presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. O PL da dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado, prevendo a redução de penas de condenados por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado, que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três poderes em Brasília. Entre os beneficiários está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliar, cumprindo pena de 27 anos de prisão. Lula havia vetado o projeto durante cerimônia para lembrar o aniversário de 3 anos dos ataques antidemocráticos em janeiro deste ano. O presidente Lula vai indicar outro nome para o Supremo Tribunal Federal, viu? A informação foi confirmada nesta quinta-feira por Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso. A declaração ocorreu um dia após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a corte. A declaração, Messias teve a indicação rejeitada após receber apenas 34 votos favoráveis. Ele precisava de 41. Outros 42 senadores votaram contra a indicação de Lula. Randolfe disse que o governo já esperava dificuldades na votação. Ele não estabeleceu prazo para a nova escolha, afirmando que Lula ainda vai avaliar o cenário político antes de apresentar outro indicado ao Senado. O líder do governo no Congresso comparou o resultado com votações anteriores para demonstrar que a dificuldade era previsível. O procurador-geral da República foi aprovado com 45 votos. O ministro Flávio Dino obteve 47 votos quando foi aprovado para o STF. A deputada federal Gleisi Hoffmann solicitou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. O pedido foi feito durante sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. A parlamentar também criticou o projeto de lei que altera penas de condenados pelos ataques ao 8 de janeiro. Alcolumbre tem resistido à pressão para formalizar a comissão. A deputada aproveitou a sessão convocada para analisar a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria para fazer o pedido público. Gleisi Hoffmann utilizou a tribuna para vincular o caso do Banco Master a questões políticas envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar afirmou que Bolsonaro teria recebido 3 milhões de reais de Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição. cantor MC Ryan SP foi transferido do centro de detenção provisória Belenzinho, na zona leste de São Paulo, para a penitenciária 2 de Mirandópolis, no interior do estado, na manhã desta quinta-feira. O influenciador Cris Dias foi transferido para Suzano. O motivo seria o constante assédio de advogados que se passavam pela defesa do cantor. Em alguns dias, até 30 profissionais se apresentavam como defensores do MC e do influenciador. O MC e os influenciadores Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, foram presos no dia 18 de abril na Operação Narcofluxo pela Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas promovidas em redes sociais e casas de apostas. 3:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC e para você que curte um bate-papo descontraído e muita informação, não troque de estação, viu? Vai ao ar agora o seu programa favorito, Sobremesa. E essa edição teve um convidado muito especial. Foi ele, o João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Você fica agora com o Sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sabe.
Começa agora a Sobremesa, o seu programa favorito, comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa, gostoso demais, né, Batichinha?
uma delícia, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, TMC News BR, vai lá, comenta, deixa a sua pergunta, deixa o joinha, o like, se inscreva no canal da TMC, não é mesmo, Lucas Salles?
Exatamente, em todos os canais, todas as plataformas, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. E pra você que quer participar do nosso programa, anota aí o nosso WhatsApp, 011 97221 1001. E aproveite para responder a pergunta do dia, que é...
Pergunta do dia: o que você faz quando ninguém está vendo, hein?
Boa, Mini Ruth, o que é que você faz quando ninguém está vendo?
Melhor não perguntar, horário não permite. Não, tô brincando.
Que é isso, Melhor
Ah, gente, eu gosto de comer muitos doces, né?
É mesmo, assaltar a geladeira.
Aí eu assalto a geladeira com força.
Sabe o que eu faço?
Eu fico
treinando discussões, respostas para discussões que aconteceram tipo há uns 3 anos.
Eu podia ter feito isso, eu podia ter falado aquilo,
eu fui burro.
Muito bom. A gente quer saber então o que é que você faz quando ninguém vê. Eu, por exemplo, vou lá e... Não posso falar isso, né?
Meu Deus.
Eu faço a barba, é isso. Eu tiro os pelinhos da cara, pronto. Quando ninguém vê, o que é que você faz? Responda a gente no 011 97221 1001. Estamos esperando. Agora, amigos e amigas, vamos para a nossa entrevista de hoje, que é muito especial. O nosso convidado de hoje, ele é repórter, inclusive repórter do novo reality show que estreou na Record, A Casa do Patrão. Mas ele trabalha como comunicador há muito mais tempo, inclusive, eu diria que desde que ele nasceu. Ele é filho de um dos maiores apresentadores do Brasil, o Gugu, e está aqui entre nós. Ele também é um rapaz de mão cheia, maravilhoso, talentoso, esplêndido, ele, João Augusto Liberato!
Obrigado.
Nós é que te agradecemos imensamente, João, muito obrigado. E a primeira pergunta, quem vai te fazer? É ele, Marcelo Batista.
E vou dizer uma coisa, o João chegou mais cedo que todos os convidados que vieram aqui no programa. Ele chegou 1 da tarde para o programa. João, eu quero saber de você, a gente tem um ranking de sobremesas e eu queria saber qual a sua sobremesa predileta.
Pode ser duas?
Pode.
Petit gâteau e cheesecake.
Delícia. Então, um ponto para o petit gâteau e um ponto para o cheesecake.
Você agora... vai naquela Cheesecake Factory que eu sei.
Já fui muito, mas eu comecei a ganhar uns quilinhos, eu falei, não dá mais não.
Toma cuidado para não ficar com o meu peso, viu?
Lá no Mall at Millennia, né?
Sim.
Agora que a gente sabe as sobremesas favoritas do João Augusto Liberato, eu gostaria de perguntar, e a sobremesa do seu pai, qual era?
Olha, meu pai gostava de uma sobremesa que eu lembro até hoje. Torta holandesa.
Delícia. Então, um ponto para cheesecake, um ponto para a torta holandesa e a outra, perdão, qual era a outra que você gosta?
Petit gâteau.
Petit gâteau. Petit gâteau. Perfeito. Então, maravilhoso.
Temos Vamos divulgar um ranking no final do ano. Isso é sobremesa.
Dia 31 de dezembro, às 9h59 da noite, com a apresentação de Mayara Bachanello, ao vivo. Ela estará aqui para dar o ranking. João, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E é inevitável não falar do seu pai. Mas eu gostaria de entender, você decidiu ser comunicador por ele? Ou foi algo que nasceu dentro de você? Você falou, não, eu quero trabalhar com televisão, independente de quem seja o meu pai.
Então, Lucas, o meu pai sempre falava pra mim, né? Eu chegava pro meu pai e falava, pai, ele chegava pra mim e falava, filho, você já sabe o que você quer fazer? E eu sempre falava pra ele, não sei, pai. E ele falava pra mim, olha, eu também não sabia por muito tempo, uma hora você vai descobrir. Então, assim, eu acho que ele tinha, assim, a vontade que eu fizesse televisão ou algo relacionado às redes digitais, mas ele nunca falou isso pra mim, mas eu acho que ele tinha essa vontade, ele queria deixar eu descobrir sozinho, ele sempre foi muito dessa.
Que demais. Ô, Mini Ruth, você que também é uma fã de Domingo Legal, de Gugu, de Super. Tantos outros programas, e, é claro, fã de João Augusto Liberato, tem alguma dúvida pra tirar com ele?
Eu quero saber o seguinte, você é uma criança privilegiada, nunca precisou comprar upa-upa do Gugu.
Nossa, isso, né? Tem inveja. Tudo isso. Toca. Isso, tá, toca do Gugu. Basquete do Gugu também.
Você chegava a brincar com essas coisas? E eu queria saber se ele tinha também algum museu com esses brinquedos.
Olha, vocês estão falando da toca e tal. Teve um brinquedo que eu fui ver lá no acervo que eu nunca tinha visto. Canguru do Gugu. Tinha até canguru boxeador do Gugu. Mas tem umas coisas doidas, assim.
Que legal.
Então, quando eu era criança, a casa era lotada de brinquedos do Gugu. Então, a maioria era os brinquedos dele. Tá? Ele não deixava de brincar com outros brinquedos.
Fala isso agora. Poxa, vai aqui um brinquedo do Faustão. Não, não é. Nessa casa, revistinha do Faustão não tem. Tem revistinha do Gugu.
O melocotão também da Eliana não entra. Não entra. Agora, ô João, você tá começando, né, nessa carreira de apresentador, mas não sai da minha cabeça, num universo paralelo, você tipo apresentando Domingo Legal no SBT e o outro João, que é o João Silva, apresentando Domingão do João na Globo. Já passou isso pela sua cabeça? Você tem essa intenção?
Olha, a rivalidade, eu chamo de rivalidade, porque era uma rivalidade entre meu pai e o Faustão, né? Mas era algo saudável, porque os dois se respeitavam muito, sabe? Eles não eram inimigos. Tem pessoas que acham que eles eram inimigos, não gostavam do outro, e não era nada disso. E as pessoas falam muito disso, né? Eu, João Silva, a gente tem muitas coisas em comum, né? E já imaginei, eu acho que seria algo bem interessante, assim, pra mostrar pro público, mas são tempos diferentes, somos pessoas diferentes, mas seria engraçado, seria legal.
João, eu acho que devido ao talento de vocês dois, isso pode estar mais próximo do que você imagina, de verdade, eu acho que isso pode ser uma realidade.
Eu acho também, cara.
Eu super acredito nisso, até porque eu acompanho os trabalhos do João Augusto Liberato e ele é realmente muito talentoso, tanto Obrigado. É que agora é repórter da Casa do Patrão, o novo reality show da Record. Como surgiu o convite? Você batalhou? Você bateu lá na porta? Ou eles falaram, não, essa oportunidade aqui cai direitinho no João Augusto? Como foi?
Olha, eles vieram até mim e me chamaram para fazer as chamadas pro programa, pro reality, né? E eu fiquei muito feliz com isso. É uma confiança muito grande que eles colocaram em mim. Então, eu fiquei surpreso. Falei, eles querem que eu faça as chamadas pro programa. Achei super legal. E aí, depois que eu fiz as chamadas, eles vieram até mim novamente e falaram, você gostaria de toda quinta-feira perguntar pro público quem que vocês acham que vai ser eliminado do programa? Eu falei, claro, tô super disposto. E então eles vieram até mim e eu gostei muito disso.
Então estreia hoje, porque é a primeira quinta-feira do programa. Então hoje a gente já pode conferir o João na tela da Record à noite, às 10h30 da noite. Já vai entrar matéria do João. Que demais,
que
hein, cara? Obrigado por esse privilégio de, no dia que você vai estrear, tá aqui com a gente.
Obrigado você pelo convite.
Gente. E uma dúvida: você sonha em ter o seu próprio programa de auditório como seu pai?
Olha, programa de auditório é muito legal porque você tem um público ao seu redor. O meu pai gostava disso, né? Daquela energia do público. E eu gosto também. Eu gosto dessa coisa do carinho que as pessoas transmitem, né? Até porque as pessoas tinham um carinho muito grande pelo meu pai e elas transmitem esse mesmo carinho pra mim. Então eu fico muito feliz de estar em volta do público. Só que eu quero trabalhar com coisas mais atuais, coisas diferentes, mais modernas. mas sempre com o público em volta. Eu ainda tô tentando descobrir o que vai ser.
Pô, interessantíssimo.
Olha que legal.
E João, eu quero saber se você já está preparado para lidar com os pontos ali no Ibope, né? Porque isso é o que tira o sono de muito apresentador, né? E é o que mexe, o que move a televisão, né?
Eu já senti isso e é uma pressão, é uma pressão.
Você sentiu como? Como foi?
Você sabe, você faz o seu trabalho, vocês sabem muito bem disso também, você faz o seu trabalho e você quer que as pessoas gostem, você, claro. A audiência reflete, né, se o seu trabalho está indo bem, ou se as pessoas estão gostando ou não. Então, toda vez que eu participei em programas da Record, no meu próprio quadro, João Liberato em Construção, eu sempre perguntava para minha assessoria, para o diretor do programa, e aí, tá indo bem, não tá, sabe? Porque isso demonstra se seu trabalho está sendo valorizado pelas pessoas, se está sendo assistido, então é muito importante.
Mas não deixe se levar pela falsa impressão de que dá, de que, não, tem pouco Ibope é ruim. Não. Ainda mais essa com a nova contagem, é uma nova roupagem hoje, né? Antigamente, quando o seu pai apresentava o Domingo Legal, ele batia cerca de 30 pontos, 35 Sim. pontos.
E ficava contra... ali, ó, na televisãozinha.
Na televisão,
ali do lado.
Ele era obcecado pelo Ibope.
Eu lembro, eu já fui no Gugu. Entrava a atração, ele corria ali pra coxinha e ó,
ficava só vendo. E era engraçado você ter citado isso dessa rivalidade, que era muito sadio, sabia? Então, nós tínhamos a televisão, era o maior veículo de comunicação. Então, tudo que acontecia no mundo tinha que passar pela televisão. Então, para você ter o aval de que você é um artista, de que você está vendendo um produto, você tinha que passar pelos programas ou do Domingão do Faustão ou do Domingo Legal. Então, isso é muito legal você ter essa noção e, quem sabe, voltar com essa rivalidade. O Hulk uma hora vai se aposentar.
É verdade.
O João, filho do Faustão, também tem se preparado cada vez mais para alcançar ainda mais esse âmbito de apresentador de programa de dominical.
O Celso também, né?
O Celso Mora vai se aposentar, então acho que a gente tá bem próximo de acontecer o que acontecia lá nos anos 90. Inclusive, você participaria da banheira do Gugu?
Não sei se eu participaria da banheira em si, mas eu adoraria recriar a banheira do Gugu. Eu até imaginei assim, chamando uma pessoa pra ser o sósia do Liminha, assim, já colocar o Gugu, né? Assim.
Bom demais.
Pô, a gente tá aqui, João. Chamar a gente. Eu posso ser o Pintinho, o Batista pode ser o Liminha. Né?
Liminha.
Que mini-rute você vai ser quem?
É o Bugalô. O Bugalô.
A gente pode fazer o banheirão do João. Põe uma banheirinha, põe piscina. Não do João.
Bom demais. Mas, João, além dessa área de TV, você já pensou seguir outro caminho? De profissão, coisas
do tipo? Já pensei. Eu gosto muito da área dos imóveis, investimentos em imóveis. Meu pai fez muito isso também. E gosto, mas não é o que eu sinto prazer, sabe? Quando eu tô na frente das câmeras, eu fico um pouco nervoso sempre que eu tô na frente das câmeras, mas é uma coisa que me dá, assim, acho que não tem outra palavra, é um prazer, é aquele frio na barriga, sabe? E eu gosto muito disso e é por isso que eu resolvi focar nisso, né? Aprender, ganhar experiência e cada vez melhorar.
Muito bom. Legal.
Agora, uma dúvida. Então, se a emissora que você hoje trabalha, Record lhe convida. Olha, temos aqui domingo, queremos entrar domingo para competir com os outros programas dominicais. O que é que você faria? Como seria a escalação? Como seria o formato? Se lhe dessem a oportunidade, como você a aproveitaria?
Olha, primeiro seria uma grande responsabilidade, né? Mas eu gostaria de fazer algo divertido. Sabe, eu sou uma pessoa assim que eu gosto da diversão das pessoas e acho que seria algo, sei lá, gincanas. Meu pai fazia muito isso no Domingo Legal,
provas, cidade contra cidade.
Nossa, uma delícia.
Falar game show é um termo meio que não é esse o nome, sabe, mas eu gosto de competições, gincanas, aquela loucura que acontecia lá no Domingo Legal, sabe? Então acho que seria algo relacionado a isso.
Game show é muito americano.
É programa de gincana.
O pessoal lá da Rede Globo, lá de televisão, tentou fazer com o Zig Zag Arena e levou um pau do passo a repasso, que tem as gincanas.
Sim.
As gincanas mais simples, mas muito divertidas. Eu sou super a favor de um programa de gincana. Inclusive, seu pai tinha um que era maravilhoso, que era o da criança, que tinha que passar por várias, corrida maluca, se eu não me engano.
Corrida maluca.
Que ele passava por várias e aí no final ganhava um prêmio. Pô, isso seria muito legal de você voltar a fazer. Muito bom. Marcelo Batista, você que já esteve num palco com o Gugu e agora com o João Augusto.
Tá vendo só?
Seu sucessor, qual dúvida você quer tirar com ele?
Eu quero saber o seguinte, pelo fato de ser filho de quem você é, Lá na Record, o pessoal pega mais leve com você, fala assim, ó, vai na manha lá,
vai, de
vai na manha, ou o pessoal cobra da mesma maneira que cobraria qualquer um?
Olha, eu diria que eles cobram até mais, porque as pessoas contam histórias pra mim que meu pai, ele tinha muita experiência, então ele chegava, era basicamente de primeira, né? Eu não, eu tenho que fazer várias vezes, tal, então eu diria que eles cobrariam até mais do que medo.
Não, mas aí eu já quero saber o seguinte, você já usou o nome do seu pai pra não pagar conta em restaurante?
Pô, isso é genial. Isso é genial, boa pergunta. Nunca, eu aprendi uma coisa com meu pai.
Como chama o assessor lá?
O Newton
falou, olha, o filho do Augusto está chegando, você poderia
reserva uma mesa pra mim,
você pega favor. Fila no Outback ou não? É isso que
olha, eu vou contar uma coisa. As pessoas queriam dar um almoço de graça, não queriam cobrar do meu pai, né? Não, Gugu, não, aqui de graça. E meu pai falava: se você não cobrar de mim, eu não volto mais aqui. Porque muito sabe o quê? Ele bom. Fica sem graça, né? Ele fica sem graça. Ele gostava. Meu pai era muito certo, sabe? Era certo pelo certo, ele gostava de pagar e não ter que dever os outros também, sabe?
Caramba, genial. É verdade.
Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Nossa, vou ter que pagar um Serasa, viu, depois dessa frase.
Não, não é isso. Mas eu achei genial, porque a partir do momento que você aceita, você realmente tem um débito com aquela pessoa,
é,
né?
É verdade.
Então é melhor pagar, viu? Pessoal que...
O cara fica pedindo pra mandar abraço do programa.
João, eu gostaria de... É verdade, né? Eu gostaria de pedir uma ajuda pra você.
Certo.
Quando nós avisamos que João Augusto Liberato estaria aqui entre nós, o público ficou fervoroso. Falou, nossa, adoramos o João. Tanto é que mandaram mensagens. E nós gostaríamos que você respondesse essas mensagens.
Vamos
topa?
Lá. Vamos lá?
Toma. Então começa agora a dinâmica do Batista com Responde Se Puder.
Responde Se Puder, inventou isso agora. Ó, a Maria Tereza diz o seguinte, adoro o João, mas queria que ele pintasse o cabelo para ficar ainda mais parecido com o pai. Até pesquisei o nome da tintura. É o loiro perolado número 12.
Como é que é? Loiro o quê? Perolado número 12. Que isso, gente?
Você não meteria um nevô na cabeça?
Ah, não sei. Eu ficaria parecendo um pintinho amarelinho, cabelo amarelo também não é.
Ele seria de fato pintinho amarelinho. Sensacional.
Nunca procurei fazer isso.
O Pedro Anestésio, ele disse assim, ó, tem uma amiga minha que conhece bem o João, hein? E toda vez que ele vai para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, ele leva na mala queijo de canastra e Guaraná Jesus.
Caramba!
Isso procede?
Não é verdade, mas já levei mel. Mel, que eu tenho uma fazenda perto de casa, eu gosto de pegar mel dessa fazenda. Já levei mel dentro de pote de vidro. Queijo canastra e Guaraná Jesus nunca levei, não.
Eu amo os dois. Experimente. Muito bom. Atenção, pessoal do
Orlando, hein? Atenção, Demarco. Demarco, Anderson Leme, área restrita. Ó.
Pessoal tá levando, mas mel pode. Dentro dos MLs tá podendo. Pode. Vai lá, próximo comentário.
O Lucas Bonfim. Ele diz o seguinte, sempre ouvi que o Gugu era dono dos postos Graal. Ah, isso é verdade?
Então, até hoje meus amigos chegam pra mim e falam, esse posto é seu, esse posto é o Graal e tal. Olha, é verdade e não é, porque o meu pai era dono de um posto só, o posto da Castelo Branco ali, e as pessoas começaram a falar que era GRAL, Grupo Antônio Augusto Liberato.
Era Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato.
Então, e aí as pessoas acham que ele era dono de todas as redes, não é verdade, mas ele era dono de um sim, só.
Mas você já precisou lavar a louça por não ter dinheiro pra pagar a coxinha de 18 reais?
Já lavei
reais.
Porque não tinha dinheiro pra pagar.
Próximo comentário, vai, Batista.
É, agora é ela. Vai,
então, o Rômulo Neto mandou assim, ó, queria ver o João apresentando Domingo Legal junto com o Portioli.
Boníssima ação.
Olha,
interessante.
O Celso Portioli é um, admiro muito ele, ele conduz Domingo Legal de uma maneira assim, fantástica, sabe? Ele é carismático, ele tem aquela voz de, quase de um locutor, sabe? A voz dele é forte, sabe? Ela é marcante. Eu apresentaria, que o Domingo Legal é um programa sensacional, aquela coisa que eu falei de diversão. É um programa divertido. E eu sou assim, o Celso também, então...
Que legal.
Falando em Domingo Legal, olha só, Humberto Moreira, muitos imitadores, vai sobrar pra você, João. Muitos imitadores imitam o Gugu. João, você consegue imitar a voz do seu pai abrindo Domingo Legal? Mel.
Nossa, posso tentar.
Por favor.
Então, posso tentar.
Cuca, Cuca, baixa o somzinho, por favor, Cuquinha, obrigado.
Para tudo.
Agora teremos a imitação de Gugu por seu filho, João Augusto. Vai, João.
Vamos ver se eu não vou quebrar a voz aqui. Tá. Começando mais um domingo legal. Aê!
Ficou muito legal, muito bom, muito bom. Muito bom. Próximo comentário, por favor, Mini Gucci.
Sheila Assunção, ela mandou: João, você parece uma pessoa muito humilde. Você tem algum hábito de pobre, tipo comer cachorro quente na rua?
Olha, gente, o meu pai, ele era muito humilde e ele ensinou muito isso pra mim e pras minhas irmãs. É, eu tenho muitos amigos que chegam pra mim até hoje e falam: meu, quanto tempo não demorou pra eu descobrir que você era filho do Gugu? Porque eu não sou uma pessoa que saio falando nem nada. Tenho amigos que demorou pra descobrir. Então, eu me considero uma pessoa humilde. Pode me chamar pra comer cachorro quente, pastel na feira. Pode me chamar e eu sou assim. É o jeito que meu pai me ensinou.
Você tá solteiro? João?
Tô solteiro.
No Tinder você coloca na bio, é filho do Gugu, não?
O João está traçando seu próprio caminho, sua própria jornada. Que pergunta indelicada, meu Deus. Onde é civil?
Você acha? Mano, claro, eu só que queria não. Saber se ele tava no Tinder, João, pra dar João, match, relaxa. João,
ele tem a sua beleza, tem todo o seu carisma, ele não precisa dizer de quem ele é filho, ele pode falar, ele é o João, entendeu?
Justo, justo.
Tá bom? E o último aqui, ó, o último, Ricardo Moreira, ele diz: quando você nasceu, seu pai te levou no palco? Até hoje eu não sei se isso aconteceu ou foi um sonho meu.
Tem um vídeo, eu tô usando uma fantasia do Batman. Eu adorava o Batman, eu pequenininho, meu pai me segurando no colo, né? Então não foi sonho não, tá? Isso realmente aconteceu. E meu pai levava muito eu e minhas irmãs pro programa, adorava ficar correndo lá pelos estúdios. Pra mim, eu falo pras pessoas que era como se fosse, como se eu estivesse num parque de diversões.
Que legal, cara.
E falando em parque de diversões, quais são os próximos projetos futuros, João? Você agora estreia hoje como repórter do reality show Casa do Patrão, na Record TV. Então hoje, 10h30, sintonize para ver o João lá fazendo a sua reportagem, estreando no reality show. Mas quais são os próximos passos? Para onde você quer ir?
O próximo projeto que nós temos com a Record chama Filhos de Quem? É um novo quadro que vai estrear no Domingo Espetacular. E vai ser um quadro onde eu vou não só entrevistar, mas viver a vida do filho ou filha de um famoso.
Que legal.
Bem querido no Brasil. E com a participação do pai e da mãe também.
Pô, que legal.
Então, como eu falei, não vai ser só entrevistas, é eu vivendo a vida da pessoa. Então, se o filho tem um hobby interessante, um trabalho bacana, alguma coisa que ele faz, eu quero viver isso com ele. E a gente vai gravar tudo isso. E pô, vai estar logo logo.
Legal.
Tô muito feliz, tô muito feliz.
Você já gravou ou ainda vai gravar?
Ainda não. As gravações começam no final do mês de maio.
Caramba, quem é o primeiro famoso? Você pode falar?
Olha, eu queria falar, mas não posso abrir, não posso.
Mas é muito famoso?
É muito famoso. Olha, tem alguns que são muito famosos, tem outros que são mais ou menos, tem uns que vai...
Tudo bem. Eu vi recentemente um negócio de você do táxi. Eu tô sonhando também, que nem o nosso.
Táxi.
Você gravou o negócio, né?
Sim. Eu coloquei o disfarce, coloquei bigode, legal, barba. E tinha... Até me falaram pra colocar lente de contato, só que eu fiquei uns 30 minutos tentando colocar a lente e não coloquei. Mas foi um disfarce e tentamos refazer o táxi do Gugu.
Que foi bem legal. Famosérrimo. Nossa, eu era louco pra entrar no táxi do Gugu. Eu ficava olhando assim, qualquer taxista que eu entrasse pra ver se era o Gugu. Eu, criancinha. Inclusive, a gente tá falando aqui dos feitos do João Augusto, mas é importante lembrar você que está nos ouvindo com seu ouvido de que hoje no Sobremesa estamos entrevistando ele, João Augusto Liberato, um repórter em ascensão, está agora comandando entrevistas no reality show A Casa do Patrão. Ele também vai estrear um novo quadro no programa Domingo Espetacular, que é o Filho de Quem? E além disso tudo, ele também é filho do Gugu. Mas olha, isso é muito interessante, porque hoje você está traçando a sua própria carreira e daqui a pouco as pessoas vão te conhecer só por João Augusto Liberato. Talvez as pessoas, uma hora, esqueçam que você é filho do Gugu, porque você está fazendo uma trajetória, é claro, seguindo os passos do seu pai, mas sem se escorar nele. Eu acho isso muito legal. Foi uma decisão sua traçar essa rota ou foi de fato o acaso? Aconteceu.
Você falou, eu quero ser repórter, e as oportunidades começaram a surgir. Você foi atrás delas, inclusive?
Eu sempre tive interesse de estar na frente das câmeras. Inclusive, eu tinha um canal de culinária no YouTube. Meu pai participou.
Ah, eu lembro disso. Lembro do que ele ficava, eu lembro.
Sim,
lembro.
Sim, meu pai me ajudou muito com isso. Então, eu sempre tive esse interesse. Mas demorou para eu realmente tomar essa decisão. Eu morava nos Estados Unidos e para mim foi difícil tomar a decisão de voltar ao Brasil, porque eu morei lá 10 anos. Então foi uma decisão difícil, mas eu resolvi voltar. Então, respondendo a sua pergunta, foi uma decisão minha.
Tudo foi desde a tomada de atitude, agora eu vou ser repórter, até vir morar no Brasil. E olha que muita gente, eu acho que faria o contrário. Fala, nossa, eu tenho a oportunidade de morar nos Estados Unidos, vou morar lá, por conta da economia, da segurança, do que quer que seja.
Você volta bastante pra lá ou não?
Não. Não volto muito, porque eu realmente estou trabalhando muito aqui no Brasil, então em temporada de gravações fica difícil ir pra lá. Mas quando dá, eu sempre tento ir, porque minha mãe mora lá, minhas irmãs também, então eu fico com muitas saudades. Então, sempre que dá.
E quando você não tá lá, não dá pra emprestar casa pra nós, não? Trazer um iPhone quando você
seria
for.
Seria bom, hein?
Seria legal,
hein? Se eu for pego na alfândega, vocês me salvam também.
Deixa lá que a gente paga a taxa, tem que pagar, acho que 50% do valor não tributado, então tá tudo bem, a gente paga, não tem problema não. A gente faz tudo direitinho.
Ô, João, o Vale Refeição na Record, você tem quanto é por dia?
Isso é uma dúvida. Na Globo é 60, 30. Hein? Juro. Quanto é? A gente tá querendo fazer uma pesquisa aqui.
Então, nunca usei, mas vou consultá-lo.
Consulta, por favor. Ó, na Rede Globo são R$30, tá?
30?
30 reais?
Rede Globo tá mal das pernas, hein? 30?
Bom, pelo menos era na época que eu trabalhei lá. Agora,
você fez Malhação? Reais?
Fiz Malhação.
Ah, tá explicado, então.
Não entendi seu comentário.
Mas... Não é, porque a galera da Malhação, teve já atores da Malhação, que falou que ganhava um pouquinho abaixo, né, do mercado.
Ô, João, você aceitaria fazer alguma coisa na dramaturgia? Você é comunicador, apresentador, mas toparia fazer algo como ator?
Olha, já pensei bastante. Só que quando eu falava isso pro meu pai, eu não entendia muito bem, porque ele não me dava suporte quando eu falava isso. Ele falava, filho, não, esquece isso aí. Mas eu sempre tive vontade de fazer, sabe?
Entendi, mas eu vou falar que bom que você ouviu seu pai. Esquece que ser ator e atriz no Brasil é uma desgraça.
Até porque R$30 de VR na Malhação, hein, rapaz?
E além do seu pai, tem algum outro apresentador, assim, que você tenta pegar alguma coisa, você fala, pô, aquilo ali era legal que ele fazia?
Olha, eu gosto muito do Serginho Grossman. O Serginho Grossman, eu acho que ele é um cara, assim, que entende tudo sobre televisão. E ele é um cara humilde, dá pra ver que ele é um cara humilde, ele trata muito bem as pessoas, os convidados, o auditório. Então, eu vejo assim, as pessoas, eu gosto de ver os valores dela, sabe? E eu vejo no Serginho Grossman, assim, um cara super experiente que mantém essa humildade, ele é um cara super de boa, sabe? Eu já participei do programa dele lá no Altas Horas e ele foi super simpático e eu admiro isso nas pessoas.
E ele é legal, Serginho, porque ele rompe barreiras, ele fala com um jovem, né, de uma maneira que pouca gente consegue.
É verdade.
Falando agora em emissora, tem alguma além da Record que você gostaria de ter uma oportunidade de trabalhar lá? Eu sei que você está trabalhando na Record.
Olha aí, que
muito
isso?
Bem, não.
Que isso?
Ah,
quer que a Record me demite, né, gente?
Nunca, você gente. Quer queimar o menino?
Você
jamais.
Pergunta,
calma, gente. Eu estou querendo saber se ele tem carinho por outras emissoras. Porque, por exemplo, a Record e o SBT foram a casa do pai dele. Se ele tem carinho pelo SBT também, é isso que eu quero saber.
Eu tenho um carinho muito grande pelo SBT. Tenho muitas memórias lá. E eu acho assim que o SBT é muito família, sabe? Então eu diria que o SBT, porque meu pai passou décadas lá e sempre trataram ele muito bem, ele se sentia em casa lá também, na Record também, mas no SBT claro. Ele passou muito mais tempo. Então, o SBT.
E quando você era criança, né, que frequentava os bastidores do SBT, você lembra de alguma história que te marcou muito lá nos bastidores?
Lembro sim.
Ixi!
Até suspirou.
É. Uma coisa com o animal, né? Que tinha aquele buraco, você botava a mão, era vinha uma aranha.
Ou a Luiz Ambiel.
A Luiz Ambiel também.
Olha, eu vou contar uma história pra vocês. No SBT, tem até hoje lá uma cidade cinematográfica, né, que eles usam pra gravar novelas e tal. Meu pai levava eu e minhas irmãs lá e falava que era uma cidade fantasma, E a gente era pequenininho, né? Então, eu e minhas irmãs a gente morria de medo. Aí meu pai levava a gente e falava: essa cidade aqui é uma cidade abandonada. Aqui é, tem muitos fãs. É, meu pai, aqui passa espírito, aqui tem fantasma. Aí ele chegava e falava: vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Aí morria de medo, eu morria de medo. Então, isso era uma coisa que eu lembrava Gugu, bastante.
Eu chamo mais ainda, Gugu. Só o Gugu pra fazer isso com os filhos, cara.
Tá explicado porque que ele não quer ser ator, tá vendo?
Tá explicado porque que tinham lendas urbanas no Domingo Legal. Lendas urbanas, nossa, fazia o pessoal tremer de medo.
Tem alguma lenda urbana que você acredita?
Lenda urbana que eu acredito? Não. Quando eu era criança, eu acreditava em vampiros. Achava que era real. Mas hoje em dia, não.
Que bom. João, você pode me ajudar? Eu tenho uma dúvida. Eu acho que essa dúvida também pode ser que não seja só minha, seja de muita gente. Eu vou fazer com você o que eu costumo fazer com muitos convidados aqui, que é a hora da PPP. Você sabe o que é PPP?
Não.
Pergunta problemática e polêmica.
Começou.
É só o nome. Essa pergunta não é problemática nem polêmica. Ela é mais... Eu acho que ela é mais carinhosa. Você, infelizmente, perdeu seu pai em 2019. Não foi só nós que perdemos um ídolo, um companheiro, um apresentador. Foi você que perdeu um pai. É uma dor dobrada. Porque você perde também um ídolo, você perde um amigo, um companheiro, você perde um pai. E é uma dor que não tem nome. Você se lembra qual foi a última mensagem que você trocou com ele? Pode ser no WhatsApp, pode ser no SMS, ou qualquer momento. A última conversa que você teve com ele, você consegue se lembrar e falar pra gente? Eu queria muito tirar essa dúvida. A gente não sabe quando nós vamos partir. É importante que a gente sempre converse, troque informações e que diga o que sente. Você lembra disso?
Então, mensagem por WhatsApp. Na época que ele faleceu, eu não lembro muito bem se eu troquei de número de celular, mas eu acabei perdendo as mensagens que eu tinha com ele. Mas eu lembro que no dia antes dele viajar para Orlando, ele mandou mensagem para mim falando: filho, vou estar aí amanhã, vou estar aí amanhã. Então eu lembro dessa mensagem, não lembro muito bem, faz muitos anos, mas eu acho que foi isso. Agora, a última interação com ele... foi um momento difícil, né? Ele chegou em Orlando lá para visitar a gente. E eu falo para as pessoas que foi como se fosse uma despedida, assim, porque ele chegou e aí ele deu um abraço em mim, nas minhas irmãs, na minha mãe, deu um beijo em todo mundo. E aí ele falou para a gente, né? E aí, onde que nós vamos jantar? Ele adorava jantar, né? Em família. Onde nós vamos jantar? E aí a gente, não sei, vamos comentar no carro, a gente decide no carro e tal. E aí foi isso, eu subi pra tomar banho e aí aconteceu o acidente. Mas o que eu quero dizer é que foi como se fosse uma despedida. Era como se ele tivesse vindo pra Orlando pra dar um beijo em mim, nas minhas irmãs, na minha mãe e dar o tchau, sabe? Então essa foi a última interação que eu tive com ele.
João, sentimos muito pela sua dor, mas sabemos que seu pai está num lugar muito melhor, num lugar de paz.
E tem muito orgulho de você
também. Muito orgulho de você e das suas irmãs e dos feitos que vocês vão fazer pelo Brasil. Mas o seu pai gostava das coisas alegres.
Com certeza.
Mesmo falando de situações tristes como essa, de deixar, né? Aqui a gente quer lembrar que ele é uma pessoa muito feliz, e não é porque ele não está mais vivo que ele não está vivo. Ele está entre nós, nos nossos corações, e principalmente agora, com esta alegria, porque nós iremos testar a sagacidade de João Augusto Liberato no Sobremesa. Sim. Teremos mais uma dinâmica para fazer com ele, diretamente de Batista. Batista, traga a nossa próxima dinâmica.
É o seguinte, a gente colocou o nome do seu pai e o seu nome na internet, e a gente quer confirmar com você, João, se isso é verdade ou mentira. Então está começando agora o Google.
Vai lá, Batista.
Vai lá, eu vou começar então. O verdadeiro nome do Gugu era Eliosvaldo Liberato.
Como é que é? Eliosvaldo
Liberato.
Que é
verdade
isso?
Ou mentira?
Mentira.
Era Augusto Liberato, pelo amor de Deus. Fala aí, Mini Ruth.
João Liberato era o Danny Boy?
Danny Boy. Pra quem não sabe, o Danny Boy era um garotinho que veio no programa do meu pai. Meu pai achou assim que ele tinha muito talento. Aí botaram um terno do menininho e ele virou como se fosse um mini Guguzinho lá, né? Não era eu, gente. Ele era loirinho e tal. Não era eu.
Gugu era ruivo. Quem deu a ideia de pintar o cabelo de ruivo foi o Silvio Santos?
Não, meu pai não era ruivo. Meu pai, mas aquela a entonação, aquele loiro dele era o cabelo dele de verdade, não era pintado.
Olha.
Mas não era ruivo não, gente.
João Augusto já deu uma joelhada no Liminha?
Joelhada no Liminha? Olha, eu e Liminha tinha algumas vezes que a gente se desentendia, né? Mas acho que isso nunca aconteceu, não.
Desculpa perguntar pra ele. Por que que você e o Liminha se desentendiam?
Ah, ele era meio doidão, né? Ele me pegava assim, ele... Vem, João, me arrastava. Vai dar um presente lá no auditório, vai dar um presente. Aí tinha hora que eu não quero, Liminha, não quero. Aí me carregava, aí
exploração do trabalho infantil.
Então, uma coisa, a primeira pessoa a colocar o João Augusto na televisão não foi o Gugu, foi o Liminha. Obrigado, Liminha. Obrigado.
Próximo, então, vai. Verdade ou mentira? Quem trouxe o bolo formigueiro para o Brasil foi o Gugu?
O bolo formigueiro? Olha, não, mas o que meu pai trouxe, que não foi pro Brasil, mas sim pra Portugal, foi suco de banana.
Suco de banana?
Meu pai levou suco de banana e começou a vender em Portugal. Isso é pouca pessoa.
Eu não sabia disso.
Nunca soube de suco de banana.
Pesquisa no Google. Como é que é?
Google.
Incrível, suco de banana. Muito bom. Próximo comentário, vai, Mini Ruth.
O Gugu já dublou o Tom de Tom e Jerry?
O Tom? Pelo que eu lembro, o Tom nem fala. Não, gente, não, ele não.
Mentira,
não,
mentira.
Ele não dublou o Tom, não.
Gugu era filho de Hebe Camargo?
Meu, se minha avó Maria estiver assistindo isso, o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar.
É o redator, não tem nada a ver com isso.
Mas ele tinha uma admiração enorme,
colega. Desculpa, dona Maria, perdão, tá bom? Próximo, vai.
João Augusto, você já pensou em fazer uma tatuagem pro Silvio? Oi!
Eu nunca pensei. É, já pensei em fazer uma tatuagem em homenagem ao meu pai, mas meu pai não tinha tatuagem, eu também não pretendo fazer, mas ficaria engraçado, né? Uma tatuagem assim,
do Silvio lá.
Eu fiz uma tatuagem pro seu pai.
Sério?
É, não foi pra ele. A última interação que eu tive com ele foi em Orlando também, mas antes de Orlando eu participei do reality show da Record TV, que é o Power Couple Brasil, e aí eu fiz uma tatuagem, tem aqui essa tatuagem que é um raiozinho. Consegue ver? Tá aqui?
Nossa.
Um raiozinho. Mais negativo pra lembrar do reality show, pra lembrar sempre.
Que legal.
Eu vou falar, vou contar uma fofoca pra vocês. Abaixa aí, Cuca. Sabia? Quando ligam pra gente pra convidar pra projetos, né? Tem projetos que você topa, aceita, tem outros projetos que você não pode ou que você não quer e você educadamente recusa. Normal. Sim. Quando me ligaram pra participar do Power Couple Brasil, a primeira coisa que eu perguntei é: ainda é o Gugu apresentando? Porque a edição anterior era o seu pai. E eles disseram sim, será o Gugu que irá apresentar. Eu falei, tem certeza? Eles falaram sim. Eu falei, então eu topo participar. E eu topei por conta do seu pai, porque eu nunca tinha feito nada com seu pai. Meu sonho quando criança era entrar ou no palco com seu pai, ou ser repórter, fazer qualquer coisa com seu pai. E quando me disseram que ele ia apresentar, eu falei, bom, é uma ótima oportunidade. Eu morava nos Estados Unidos. Eu falei, bom, vai ser legal participar de um reality show, mas o motivo principal é por conta do Gugu.
Mas você não fez como eu, caravana do Gugu.
Ai, você fez caravana do Gugu.
Eu fiz caravana do Gugu e a gente chegava na cidade, parecia que eram os Rolling Stones chegando. Era um negócio absurdo. Mulher querendo arrancar a roupa da gente. Eu me senti. Obrigado, Gugu. Obrigado.
De você, Milute.
Eu tinha o upa-upa do Gugu e eu dei um táxi desenhado.
É claro, o táxi do Gugu. Você vê, João, é muito incrível. Você tem uma relação já com a gente, mas também vem do seu pai, que tem uma relação com o Brasil. Isso é muito legal, né?
Com certeza.
Né?
E você falou do Power Couple. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu não sei se foi no... Não sei, mas eu
lembro
que eu tava lá. Acho que foi na final.
Sim.
E eu te vi lá.
Sim.
E as pessoas falam pra mim, olha, eu já te conhecia, porque eu assistia Parafernália. Eu adorava os vídeos. Eu achava você muito
legal,
engraçado. Então eu quis conversar com você. E eles falaram, o Lucas gosta muito, mas muito do seu pai. É. E eu lembro de conversando com você, eu lembro que você tava até um afobado, sabe? Você tava muito... Sabe?
É verdade.
E eu lembro desse dia.
E eu lembro de te agradecer muito, porque eu falei, você é muito querido, muito educado, e você já tinha dado passos na comunicação fazendo o canal de receitas, que foi, inclusive, seu pai ficou super feliz, você me contou, e eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que você estava andando nesse caminho, você naquele dia tinha dito pra mim que gostaria de fazer reportagem, de fazer, então você já tinha decidido talvez isso na sua vida, e é muito legal, João, porque você merece todo o sucesso do mundo, não por ser filho do Gugu, mas sim por ser quem você é.
Você é muito talentoso, muito educado, muito querido. E nós aqui do Sobremesa desejamos muito sucesso para você em todos os seus projetos. Inclusive, hoje, quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, nós iremos ligar na Record TV para ver A Casa do Patrão. Será a estreia do João Augusto como repórter de reality show. Ele já é repórter, ele já é apresentador, mas dessa vez ele vai se aventurar por reality show. Vai perguntar pro pessoal da rua quem é que eles querem que saiam do programa. Então, parabéns, João. Obrigado. Dê seu recadinho final, por favor. Eu lhe agradeço imensamente. Que você divulgue agora o seu peixe. Faça como seu pai, que abria, dá o telefone de contato. O Zou, não sei se o Zou. Ele vai dar o telefone dele de contato. Você contrata o Zou, você disse, vai, valendo.
Olha, gente, quero convidar.
Pro Arte.
Olha só, galera.
Pro Arte.
E ele faz assim, né? Pra mostrar os problemas. Então, gente, quero convidar vocês a assistirem a Filhos de Quem, que vai ser o novo quadro do Domingo Espetacular. Não sei o dia do lançamento ainda, mas fiquem ligados no Domingo Espetacular, que esse quadro vai ser sensacional. E também não percam o Caso do Patrão, que agora que começou as tretas, agora que começou a ficar legal o negócio. Então não percam, gente.
Muito bom. João, agora posso fazer meu último pedido?
Claro.
De lá,
eu gostaria de pedir a última vez. Será que você pode se despedir da gente e da audiência imitando seu pai? Que você imitou muito bem.
Agora podia ser um Viva Noite.
Viva Noite! Fale
isso pra mim, por favor. Pode ser.
O que você quiser.
Viva a noite.
A hora que você quiser.
Vou até trazer o microfone aqui que eu vou ter que fazer outro.
Vai lá.
Viva a noite!
Aê! É o João! João, muito obrigado.
Obrigado.
Fique com Deus, mais sucesso pra você. E hoje eu vou te ver na estreia e te desejo cada vez mais sucesso.
Obrigado, gente.
Um beijo enorme, fica com Deus, querido. Obrigado.
A gente
segue daqui o nosso programinha de meu Deus. Lembrando a você que durante essa entrevista, você que tem menos de 30 anos, você deve ter usado a inteligência artificial pra pesquisar o que a gente comentou, né? Domingo Legal, Banheira do Gugu. Pois é, sabia que aqui no nosso programinha de meu Deus, nós temos a nossa própria inteligência artificial?
Ah, é?
Quer dizer, a nossa ignorância artificial? Começa agora o Chato GPT, vai! Muito simples, eu vou te mostrar como o Chato GPT é muito melhor que o Chat GPT. Eu vou fazendo uma pergunta para o Chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença na resposta. Chat GPT, como eu faço para encontrar o amor da minha vida?
Da sua vida aparece quando você cuida do seu coração. De repente alguém chega e faz ele sorrir ainda mais.
Ok, vamos lá. Chato GPT, como eu faço para encontrar o amor da minha vida?
Acorda! Acorda! Você acha que existe amor da sua vida? Não existe. Nem amor existe mais, quanto mais o amor da sua vida. Aliás, o cara deve ser tão xarope pra estar perguntando isso pro Chat GPT. É ou não é? Hein? Tá afastando o amor da sua vida, né? E você tem que perguntar isso pra Santo Antônio, não é pro Chat GPT ou Anta. Tá bom?
Próxima pergunta, Chat GPT. Como me afastar das redes sociais?
Conecte-se com gente de verdade, emoções de verdade. Só assim o coração vai bater sem Wi-Fi.
Chato GPT. Como me afastar das redes sociais?
Não tem como. Não tem como. Vai fazer terapia, não tem como, que tá tudo no celular. Tá tudo no celular, você faz compra pelo celular, chaveca pelo celular, não é? Eu sem o celular, eu não consigo chegar em casa. Não consigo chegar em casa. Como é que vai fazer? Vai me mandar mensagem por carta? Tem que ser pelo WhatsApp. Não tem, não tem, não tem.
Senhoras e senhores, esse foi o Chato GPT.
É um parente com essas perguntas.
Vocês gostaram do João Augusto Liberato?
Gente, ele é demais, né?
Você vê que é um cara do bem.
Sim.
Né? Tem uns caras que vêm aqui que fica meio...
Concordo com você. Olha, a gente podia dar com a língua dos dentes, né?
Eu não queria falar sobre tal assunto.
A gente podia dar com a língua dos dentes dos convidados chatos, né? A gente podia falar...
No final, a gente divulga o ranking.
Vou te falar. A gente podia fazer um quadro que é o seguinte. Vamos dar dicas de quem foi o convidado chato dessa semana.
A planilha dos influencers.
Mas aí, toda sexta-feira a gente vem com um quadro que é dando dicas de quem foi o convidado chato dessa semana.
Boa.
E a gente dá de...
E aí não vem mais ninguém também.
O João...
Quem vai querer vir?
Bom, o João mas foi demais, cara.
Foi um dos mais legais. Um dos mais legais que
eu queria ter pedido um upa-upa do Lulu pra ele.
Pede ainda, vai, pede ainda.
Ô, João, me arranja um brinquedinho, uma toca. Nossa,
o que tinha de produto licenciado
era muito era legal.
Nossa, coisa. Eu queria muito, era cara. Eu adorava
o que eu gostava filmes. Também eram os filmes, né? Eles falam, o Gugu produziu filmes nacionais muito legais.
Eu gostava do CD. Meu pintinho amarelinho.
Eu gostava muito também de Rodolfo ET.
Na minha mão.
Comprei Rodolfo uma ET. Panela de pressão. Só pra.
Era bom.
Muito bom. Amigos e amigas, chegou o momento do nosso quadro, o seu quadro favorito. O seu. Você que me ouve com o seu ouvido, chegou a hora de se manter informado de uma maneira bem divertida. É hora do
Girinho de Notícias. Vai!
Girando e rodando.
Tá girando. Patrícia! Oi, vem pra cá! Vem pra cá, João Augusto Liberato!
Minute. Quem é esse que você tá imitando, Minute?
O Silvio.
O Silvio? Não é o Silvio.
Bah, oi. E o Gugu, imita o Gugu.
É, vai.
O Gugu.
Domingo! Legal!
Imita o Faustão, vai pra Faustão.
Ô, Luquinho, meu!
Não, esse aí.
Não. É. Vai, o Luciano Huck.
Luciano Huck, vai.
Brincadeira, não. Brincadeira,
loucura,
Faustão.
Loucura.
É. Loucura, loucura, loucura.
Que isso? O que que ele virou falando assim, meu?
Vai, parece o Mion, né?
É, vai, imita o Mion, vai.
Pô, meu, que sampa, meu.
É. To black to plea.
To black to plea.
Bom, vamos lá. Essa aí você começa que é coisa
vou
séria.
Vou trazer a primeira notícia do dia, tá. Que eu acho que vocês vão gostar. Vocês viram quem deu entrevista hoje aqui na TMC?
Eu vi, mas quero que você conte pra nossa audiência.
Vou contar.
Eu vi.
O Eduardo Bolsonaro dá exclusiva para a TMC. Olha que bacana. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, deu uma exclusiva, uma entrevista para a TMC. Foi hoje cedo, tá? A entrevista foi sensacional, juro. Ele falou muita coisa que ele não disse em lugar nenhum. Ele falou sobre corrida presidencial, sobre a sabatina de ontem, para escolher mais um pro STF, que do não Messias. Rolou. No Messias, que não entrou.
Em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso acontece. Foi a primeira vez em 132 foi. Anos.
Muito, muito louco, né? É. O Lula deve estar ali se perguntando quem é que não votou, quem é que votou contra, companheiro? Eu quero descobrir. Bom, o Eduardo Bolsonaro, ele falou também do seu pai, o Jair Bolsonaro, falou do Flávio, o irmão, que está candidato à presidência do Brasil, e também falou de censura. Então, para você acompanhar de perto, entra no nosso canal no YouTube, o @TMCNewsBR, e assista. Você vai ver um Eduardo Bolsonaro bem revelador, juro.
É, muito boa entrevista.
E fala que essa frescura aqui, se você é de esquerda, de direita, você tem que ir lá se informar, não é? Com tem que certeza. Ficar sabendo.
Eu acho, até vou
porque
até
tem falar. Um cara que fala, ai, não quero ver, que não é esse cara.
Bom, né? Batista, você mandou muito bem. Inclusive, para você que me ouve, que é de esquerda, é dever seu ir lá assistir a entrevista. E se você é de direita, também é dever. Você tem que estar por dentro, se inteirar, se informar. Para isso, é só acompanhar a TMC com mais uma exclusiva, dessa vez com o Eduardo Bolsonaro.
Arroba TMC News BR, entra lá.
É isso aí.
A entrevista tá, ó, classuda. É essa a expressão, classuda. Tá perfeita. Ô, Mini Ruti, vai.
Vamos ver mais entrevista exclusiva aqui na TMC. Entra lá no YouTube, arroba TMC News BR. Você vai gostar muito, muito
vai,
mesmo.
Vai ver meu filho.
Vai ver meu filho.
Seu Bolsonaro.
Meu Eduardinho.
Seu Jair, o senhor gostou da entrevista que seu filho deu?
Muito boa, muito boa.
Ele falou alguma besteira, seu Jair?
Algumas, mas depois
não,
falou, não, em casa.
Não falou nada. Não falou nada de besteira. Não, parou o soluço, Bolsonaro.
Nossa, parecia um personagem de desenho animado.
Parecia pateta, né?
Claro que não. Vamos lá. Então é isso, acompanhe lá a exclusiva do Eduardo Bolsonaro no canal do YouTube da TMC, TMC News BR. Próxima
Lucas,
notícia.
É o Lucas, eu queria saber quem foi que fez essa pesquisa.
Chega.
Porque São Paulo foi eleita a cidade mais feliz da América Latina. O Rio de Janeiro ficou de fora. Mas quem fez? O Charlie Sheen fez essa pesquisa?
Eu acho que foi um cego, né, que fez a pesquisa.
Como é que pode? Você acha?
Eu sou carioca. Inclusive, um abraço a todos os meus conterrâneos aí do Rio de Janeiro. Mas eu concordo com a pesquisa.
Concordo?
São Paulo é a cidade mais
feliz. É que você veio lá do Rio.
É o ranking do Happy City Index, né? Que fez um levantamento internacional que avalia a qualidade de vida e bem-estar. Ó, foram analisados cidadãos, governança, meio ambiente, economia, saúde e mobilidade. É tudo que nós temos aqui, ó, de primeira. Aê.
Não, peraí. O que você não tá pensando?
Mobilidade, que mobilidade
ele que nós temos? Ele comparou com outras cidades. Ele pegou essas categorias e comparou com mais de 250 cidades.
Eu duvido que nessas 250 não tenha nenhuma melhor que São Paulo. Eu quero ter meu celular roubado na Paulista se não tiver uma melhor.
Eu vou te falar, não tem. Eu tô falando, gente, eu sou carioca, nasci carioca da gema. Eu tinha lá o acesso ao Cristo Redentor, à praia, tudo, tudo. São Paulo é muito melhor. Eu falo isso há 13 anos.
Mas é melhor da América Latina?
Não sei se da América Latina, não sei. Eu acho que sim. A gente tava de Chile, tava de Paraguai, tava de
Santiago.
Bolívia. Ah, porra, Santiago.
Santiago.
Morar vocês em Santiago, então, Martinho. Não vai.
Santiago
deve
é melhor.
Deve ter nada pra fazer em Santiago.
Santiago é melhor.
Deve ter nada pra fazer. Queria, de verdade, brasileiro que me ouve que mora em Santiago, o que que tem pra fazer em Santiago?
Tem várias coisas.
O quê?
Tem várias coisas. Conhecer o Centrinho,
tem um Vale Nevado.
Vale Nevado, não, não,
estamos falando de município, município, cidade, município, Santiago, capital do Chile.
Tá bom.
O que que tem pra fazer lá? São Paulo é o epicentro, cara, dá pra fazer tudo em São Paulo. Tudo, show de rock vem em São Paulo, show de música.